Saúdo a todos que participam conosco desse seminário, os membros, aqueles convidados que aceitaram o convite, são muito bem-vindos ao nosso seminário e saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. O tema desta aula, o assunto é os benefícios da comunhão. E eu convido para lermos o texto da palavra de Deus, no livro de Atos, no capítulo 2, no versículo 42, está sendo projetado na tela. Me acompanhe nesta leitura, Atos, capítulo 2, versículo 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão. E no partir do pão, e nas orações. Queridos, preste atenção. A comunhão, ela é uma doutrina. Esta doutrina é um legado. É uma herança que o Senhor Jesus deixou para a igreja. A partir da sua ressurreição. Repetindo, a comunhão é uma doutrina, é um legado, é uma herança que o Senhor Jesus deixou para a sua igreja a partir da sua ressurreição. É importante entender isso. Não existe relação com Deus verdadeira sem a comunhão. Uma coisa, amados, é uma vida religiosa. E outra coisa é uma vida espiritual. Vida espiritual é só através da comunhão com Deus. A pessoa da Trindade que age nessa relação do homem com Deus e de Deus com o homem, é o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo é o responsável desta ligação, desta união, desta comunhão entre o homem e Deus e o homem. Portanto, estar em comunhão ou na comunhão é estar no mesmo corpo, no mesmo espírito, na mesma obediência e no mesmo sangue. E mais, estar em comunhão ou na comunhão é estar vivendo uma palavra, uma doutrina profética e completa. E mais, além de viver esta palavra, esta doutrina profética e completa, estar em comunhão é estar crendo nas promessas do Senhor Jesus para o tempo profético que estamos vivendo. E que tempo profético é esse que nós estamos vivendo? Este tempo profético que estamos vivendo, o livro do Apocalipse o classifica, o chama na linguagem da profecia de breve, que é o tempo, o momento que antecede a volta gloriosa do Senhor Jesus. A comunhão, queridos, não é algo isolado. A comunhão está dentro, preste atenção, todos. A comunhão, que é uma doutrina, um legado, ela está dentro de um projeto que é profético. Pastor, você que está nos assistindo é um visitante, mas o que é profético? É natural você perguntar isso, você deve questionar isso. Profético não é o homem dirigindo Deus. Profético não é o homem dando ordens para Deus. Profético é Deus dirigindo o homem. Profético é Deus governando o homem. Profético, amados, é aquilo que já está determinado por Deus e não pelo homem. A comunhão, portanto, já aprendemos aqui agora há pouco, ela é o resultado da ressurreição. Agora observe esta colocação aqui, muito importante, todos que participam conosco, muito importante esta colocação aqui. Jesus, o Senhor Jesus, ele morre como homem, mas ele ressuscita como Deus. Entenderam? Ele morre como homem, mas ressuscita como Deus. Então, a partir da ressurreição do Senhor Jesus, é que se estabelece a comunhão. No Velho Testamento, o pastor que falou sobre fé, ele já falou alguma coisa sobre isso. No Velho Testamento, o Espírito Santo era dado por medida. Ele vinha sobre o profeta, às vezes sobre o rei, às vezes sobre o sacerdote. Então, no Velho Testamento era sob medida. Mas, no Novo Testamento, a partir do Pentecostes, o Espírito Santo foi derramado. Derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Então, queridos, após a ressurreição, o que aconteceu? Foi concedido ao homem um agente de união entre ele, o homem, e Deus. E que agente de união é este? Este agente de união é o Espírito Santo de Deus. A comunhão, portanto, não é algo humano que o homem gera com seu esforço humano. Não. A comunhão, portanto, ela vem de cima. Ela vem do céu. Ela vem da eternidade. Para quê? Para governar o homem. Preste atenção. Governar, dirigir o homem numa obediência profética. Foi por isso que o Senhor Jesus estabelece a sua igreja. Então, queridos, a comunhão, a relação íntima do homem com Deus e de Deus com o homem, esta comunhão é um mistério da igreja fiel. Qual foi a base doutrinária no surgimento da igreja? Qual foi a base doutrinária no nascimento da igreja? O texto que lemos de Atos, capítulo 2, versículo 42, está aqui a resposta. Perseveravam na doutrina. Queridos, você que nos ouve, evangelho é perseverança. Não existe perseverança sem fé. Outro aspecto que o pastor colocou na aula de fé. Não existe perseverança sem fé. Então a base doutrinária do nascimento da igreja é perseveravam na doutrina, na palavra. Apontando para quem? Apontando para Deus Pai. Qual era a outra perseverança? O texto responde. Perseverança na comunhão, apontando para quem? Apontando para a pessoa gloriosa do Espírito Santo. perseveravam no partir do pão, apontando para quem? Profeticamente, apontando para a pessoa do Senhor Jesus, o pão da vida, que se entregou, que partiu, ele se partiu, ele se entregou em favor de nós, para estarmos unidos na comunhão. E o texto completa, nas orações. Por que oração? Porque a comunhão, amados, a comunhão está intimamente ligada à oração e a corpo. A doutrina, então, no Novo Testamento, ela tem início onde? Ela tem início no Pentecostes. Ela tem início no derramar do Espírito Santo. E o valor deste sangue, deste derramamento, está na figura profética de quê? Está na figura profética do sangue que Jesus verteu. O pastor que nos antecedeu falou sobre isso na aula Recursos da Graça. O valor deste derramamento do Espírito Santo está na figura profética do Espírito Santo. O sangue que ele verteu, que Jesus verteu, foi biológico? Foi. Foi biológico, é claro. Mas, preste atenção, profeticamente, o derramar do seu sangue apontava para quê? Apontava para o derramar do Espírito Santo. Apontava para o Pentecostes. O Pentecostes deu início a quê? No Novo Testamento, deu início ao projeto de salvação. E esse projeto foi preparado como? Baseado em quê? Esse projeto foi preparado com base no sangue do Senhor Jesus. E é por isto que, em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 27, leia comigo. Eu lhe convido a ler comigo o texto, 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 27. O apóstolo Paulo escrevendo, que diz, ora, vós sois o quê? O corpo de Cristo. Então, esse corpo tem uma identidade. É corpo de Cristo. Não era corpo de Pedro, não era corpo de Paulo. Não era corpo de João, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Então, se é o corpo de Cristo, é porque este corpo recebe a vida de um sangue. Por isso que é chamado de Cristo. E que sangue é este? O sangue de Jesus. E o que é o sangue de Jesus? Na vida da igreja, o que que o sangue faz no meu corpo e no seu corpo? O sangue dá vida e purifica. Esta é a função básica, precípua do sangue no corpo. Ele circula no corpo dando vida e purificando. O Espírito Santo faz a mesma coisa no corpo de Cristo que é a igreja. O Espírito Santo abençoa e santifica. Abençoa e santifica. Então, meus queridos, preste atenção. Se temos o mesmo sangue, então nós temos o mesmo Espírito Santo. Então, se temos o mesmo sangue e temos o mesmo Espírito Santo, somos, portanto, uma mesma família, um mesmo corpo. A palavra comunhão, no original grego, vem da palavra, da expressão koinonia. Esta expressão, esta palavra no original grego, koinonia, ela possui dois sentidos. Ela possui dois aspectos. Um espiritual e o outro social. No sentido social, preste atenção, no sentido social, a igreja, no seu início, esta igreja que recebeu o batismo com o Espírito Santo, o derramar do Espírito Santo, ela repartiu entre si os bens, diz a Bíblia que eles tinham tudo em comum. Por quê? Primeiro porque era uma sociedade agropastoril e havia outros elementos que contribuíam para isso. Ela viveu esta coinonia no aspecto de compartilhar. Agora, no âmbito espiritual, havia o quê? Havia uma ação, havia uma operação do Espírito Santo todo dia, diz a Bíblia, na vida da igreja. Como é que era esta operação? Como é que esta ação do Espírito Santo, diz a Bíblia, que era com prodígios, milagres e maravilhas? Eu pergunto, ficou no passado? O Espírito Santo mudou? Ficou moderno? Ficou gagá? Nada disso. O Espírito Santo é o mesmo. Ele opera hoje prodígios, sinais e maravilhas, não para a glória do homem, mas para a glória daquele que o derramou, que é o Senhor Jesus. Então, coinonia no sentido social, como união política, é para esta vida, é para este reino terreno. E a coinonia espiritual é de comunhão com o Espírito Santo, é para outro reino, é para o reino eterno. E o Senhor Jesus falou: o meu reino não é deste mundo. Qual o reino que você está interessado? Qual é o reino que eu estou interessado? É este reino aqui, coinonia social. É o reino eterno, vida eterna, coinonia espiritual. Nos dias atuais, no aspecto da coinonia, no sentido social, nós vivemos? A igreja vive este aspecto? Vive. Porque nós temos em comum os templos, o mesmo padrão de templo que tem aqui em Vitória, tem lá no interior do Pará, na Transamazônica, é em comum. Nós temos em comum toda a estrutura e logística de reuniões. E no sentido espiritual, louvado seja Deus, temos também. Temos os benefícios da ação do Espírito Santo, desta operação, preparando a igreja. Preparando a igreja para este reino aqui? Não. Preparando a igreja para a vida eterna. Preparando a igreja para ser arrebatada. É o que a Bíblia chama, queridos, de a comunhão dos santos. Quais os recursos? Quais os recursos para a comunhão no âmbito espiritual? Já falamos, vamos reforçar. Os recursos para a comunhão, para a coinonia no âmbito espiritual é estarmos ligados a Deus Pai pela doutrina, pela palavra, pela doutrina revelada. Os recursos para a comunhão no âmbito espiritual é estarmos ligados uns aos outros, aos irmãos, aos membros, como diz Paulo, somos membros uns dos outros. Mas como é que estamos ligados, pastor, com membros uns dos outros? Se um mora aqui, o outro mora na China, o outro mora no Japão, nos Estados Unidos, estamos ligados no mesmo Espírito. Estamos ligados em oração, estamos ligados em jejuns, estamos ligados em madrugadas, estamos ligados em culto, estamos ligados nos compromissos da fé. Resumindo, estamos ligados na comunhão dos santos. Meus amados, estamos quase encerrando. Mas preste atenção. O Senhor Jesus não inaugurou uma igreja. Vou Vou repetir. O Senhor Jesus não inaugurou uma igreja. Ele inaugurou a sua igreja. Para viver no seu reino. Porque ele comprou, ele pagou o preço com o seu sangue, com o seu amor, com a sua graça, com a sua obediência, com o seu poder, com a sua palavra. Ele inaugurou a sua igreja. Ele não inaugurou uma denominação. Ele inaugurou a sua igreja, a igreja de Jesus. Uma igreja para outro reino. Para o reino eterno. Então, queridos, coinonia, comunhão no aspecto social, de compartilhar, de fraternidade, é para a obra criadora. Agora, coinonia, comunhão espiritual, da relação do homem com Deus, é para a obra redentora. Mas eu pergunto aqui, estamos censurando a coinonia social? De forma alguma. A coinonia social é boa? É útil? Claro. Sim, sem dúvida. Mas não leva o homem à eternidade. Não precisa do Espírito Santo para isso. É sensibilidade humana que tem o seu valor. Agora, a coinonia espiritual é a comunhão dos santos para a vida eterna. Vamos resumir aqui o assunto. A comunhão é o quê? Uma doutrina. Uma herança que o Senhor Jesus estabeleceu quando? Após a sua ressurreição. Qual a base doutrinária? No surgimento da igreja de Jesus. E não da minha igreja ou da sua igreja. Doutrina dos apóstolos. Perseveravam na doutrina. Na palavra. Apontando para a pessoa de Deus Pai. Perseveravam na comunhão. Apontando para a pessoa gloriosa do Espírito Santo. E perseveravam no partir do pão, apontando para a pessoa do Senhor Jesus, o Deus Filho. Coinonia social e espiritual. Social para o reino terreno, para esta vida. A espiritual, para a vida eterna, para a obra redentora. Comunhão, amados e queridos, a todos que nos assistem. Comunhão é um mistério da igreja fiel. Duas perguntas que você pode responder através do WhatsApp que você tomou conhecimento. Está sendo toda hora informado nos canais de comunicação ou através do nosso e-mail. Primeira pergunta: qual a doutrina que é um legado, uma herança da ressurreição do Senhor Jesus? Qual é a doutrina? Como é que ela se chama? Nós falamos aqui. Qual a doutrina que é um legado, uma herança da ressurreição do Senhor Jesus? Segunda pergunta. qual a pessoa da Trindade, que é o agente de união entre o homem e Deus. Qual é a pessoa da Trindade responsável por esta ligação, esta união, esta comunhão do homem com Deus? Amém? Vamos cantar um louvor: Divino Companheiro no Caminho.
Divino Companheiro no Caminho, tua presença sinto logo ao transitar. Eis que dissipaste toda a sombra, já tenho luz, a luz bendita do amor. Fica, Senhor, já se faz tarde, tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. A sombra da noite se aproxima, e nela o tentador pode atacar. Não, não me deixe só no caminho, ajuda-me, ajuda-me ao céu chegar. Fica, Senhor, já se faz tarde, tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador.
A todos a paz do Senhor Jesus.